Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e está começando pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania destaca:
nos últimos anos, o Brasil e o mundo têm registrado um aumento expressivo dos diagnósticos de transtornos mentais, depressão, ansiedade, TDAH, autismo e transtorno de personalidade, borderline. Para se ter uma ideia de como está a situação, o SUS, o Sistema Único de Saúde, realizou 182 mil atendimentos de saúde mental somente no primeiro semestre de 2025, um aumento de 20% em comparação ao mesmo período de 2023. Para falar sobre o aumento dos diagnósticos de transtornos mentais, a nossa convidada é Mariana Edesenzi. Mariana Edesenzi é psicanalista, graduada em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Joel. Queria te agradecer o convite. É um prazer estar aqui de novo com você.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Mariana, o aumento dos diagnósticos em saúde mental levanta questionamento sobre os limites entre doença e sofrimento social. Que tipo de análise podemos fazer a partir desses dados que eu mencionei na abertura do programa?
Olha, Joel, fazer uma crítica ou questionar o número do aumento, né, do número de transtornos mentais e diagnósticos de transtornos mentais não é invalidar que essas pessoas sofram, que exista um grande sofrimento e que as pessoas de algum jeito se encontrem nessas categorias. Mas a gente precisa olhar criticamente para elas, porque um aumento do diagnóstico significa que tem algum jeito ali que a gente está usando de termos da medicina e da biologia para dizer de formas de sofrimento que historicamente foram sendo nomeadas de outras maneiras. Tem um dado que o primeiro DSM, né, que é o Manual de Diagnósticos Estatísticos da Medicina, ele é de 1952, ele tinha 128 categorias diagnósticas. O mais recente, de 2013, tem 541 categorias diagnósticas. Não tem nenhum campo. É muito óbvio. É
absurdo, né?
Exato.
Isso não tem o que, Mariana? Campo. Que nós estamos mais doentes ou que a gente está encontrando ferramentas para identificar os problemas que envolvem o sofrimento?
Não sei se nenhum nem outro. Talvez alguns elementos nos ajudem a pensar. Não existe nenhum campo da ciência que tenha tido esse número, esse aumento. Só com essa informação a gente já começa a questionar. Bom, então a gente está tendo melhores instrumentos para diagnosticar? Porque a gente tem outros campos da medicina e das ciências em que tem muito investimento e que não se descobre dessa forma. O que acontece é que a gente tem um discurso hoje em dia muito medicalizante. E o que significa medicalizante? Significa que a medicina e o seu léxico apreende as experiências subjetivas, as experiências humanas e coloca sob esses termos. A gente, ao invés de dizer que uma pessoa está passando por uma tristeza muito profunda, com muita facilidade a gente pode dizer que essa pessoa está em depressão. Significa que ela não esteja em depressão? Não, não significa isso. Mas, hoje em dia, a gente tem muito mais fácil esse palavreado, todo esse vocabulário da medicina, que vai acabar categorizando as pessoas vão se identificar com esses nomes com uma maior facilidade. Muitas vezes, antes de chegarem em profissionais adequados para avaliarem essas condições.
Quando você fala antes de conversar com um profissional, quando eles se consultam com a inteligência artificial, né? Eles vão no site e dizem, eu estou um pouco ansioso, então eu estou ansioso. Essa é uma concorrência meio desleal, né, com a psicanálise. Hoje, essa ferramenta da IA.
Não só com a psicanálise, mas com as psicoterapias e até com outros campos de diagnóstico, como o saber médico. Eu acho que não só a inteligência artificial, mas há alguns anos a gente já começa a ver nas redes sociais até mesmo profissionais, não são só os leigos, os profissionais também se valendo desse tipo de diagnóstico rápido. Então, se você tem isso e aquilo, você tem tal coisa. Se você tem esse ou aquele sintoma, esse é um processo de patologização, é um processo sociocultural, e a gente não está dizendo que essas pessoas não estejam em sofrimento. Mas é retirado dessas pessoas uma possibilidade de dar outros tratamentos. E a inteligência artificial também faz isso, né? Se retira de profissionais a possibilidade de ajudar, inclusive, aquela pessoa a nomear de outras formas o jeito que ela está sofrendo. Então, se eu sinto esses sinais, se eu tenho esses sintomas, logo a inteligência artificial te dá uma resposta objetiva, sem considerar uma série de outras coisas. A gente não precisa fugir muito, a gente pode pensar em algo, uma gripe. Se você colocar seus sintomas no chat GPT, ele vai te dar uma resposta específica. E você pode ir num médico e ele te dá outra resposta. Tem sido muito comum as pessoas contestarem diagnósticos médicos, até mesmo de doenças facilmente localizadas biologicamente, e com o chat GPT ou com qualquer outra inteligência artificial, e isso é um risco para a saúde como um todo.
Você apontou o risco, mas há fatores positivos na consulta do site GPT ou utilizar a inteligência artificial?
Fatores positivos, talvez a gente possa ter para outras coisas, assim. Não sei se talvez o ChatGPT consiga de algum jeito ou alguma outra inteligência artificial, e acho que eu estou falando de ChatGPT porque ele é mais fácil, talvez mais popular, mas talvez se ele pudesse indicar serviços especializados. Por exemplo, para questões de ideação suicida, ele pode indicar o CVV, que é um serviço que está disponível, é só ligar 24 horas por dia. Se a inteligência artificial estivesse de algum jeito orientada nessa direção, isso poderia ser positivo do uso. Ele pode concentrar ali, igual quando você vai pedir uma receita de bolo, ele concentra várias receitas e te dá a melhor. Talvez ele pudesse, então, concentrar referências e indicar para a pessoa: olha, procure o um serviço de saúde assim, assado, ou particular ou público. Eu ainda não sei se a inteligência artificial é capaz de dar uma resposta dessa.
Como a psicanálise pode se contrapor a esses diagnósticos superficiais e rápidos que a inteligência artificial acaba dando para as pessoas?
Pode ajudar a pensar em respostas singulares, né? Acho que os diagnósticos, mesmo aqueles que nem sejam rápidos, que sejam talvez até mais elaborados, eles vão até certo ponto. Eles dizem de uma universalização de sentimentos, de emoções, de sintomas. E a psicanálise se interessa pelo singular. Qual é a resposta singular daquela pessoa para aquela forma de sofrimento? Por mais que existam formas de parecidas, e não à toa as pessoas consigam se identificar nesse guarda-chuva de transtornos mentais, o jeito que a pessoa vai se posicionar diante daquele sofrimento é único. Tem a ver com as suas experiências próprias, tem a ver com a sua posição no mundo, diante das suas relações. Então, até mesmo para o profissional de saúde mental que escuta um diagnóstico e se prende a ele, a gente perde toda a complexidade de outros fatores e as próprias singularidades do sujeito quando a gente não considera isso.
É o que você está falando, é a sociedade buscando normalizar e padronizar os indivíduos, né? Ao buscar um diagnóstico rápido, né?
Ou uma forma rápida de tratar, ou uma forma única de tratar, acho que.
Qual é a faixa etária que busca esses diagnósticos superficiais na inteligência artificial?
Talvez a gente possa pensar em que uma pessoa em vulnerabilidade psíquica, né, em grande sofrimento, às vezes quer procurar uma resposta rápida para que aquilo passe e aquilo acabe. Então a inteligência artificial entra nesse lugar também. Muito rápido, muito fácil. Então você tem isso, deve ser aquilo, faça tal e tal coisa. E o risco está aí, né? Se você faz o que está sendo dito e você não consegue aquele resultado esperado, isso torna ainda mais, o sofrimento mais intenso. E recai para si,
A
para uma
frustração aumenta, né?
responsabilidade. E aí vira uma responsabilidade individual, né? Se você tem um déficit neurológico, e aí você toma um remédio, você faz a terapia, e ainda assim você está em sofrimento, e aí eu ponho esse déficit entre muitas aspas, né? É um mito essa questão da correlação neurológica e transtornos mentais, né? Não existem marcadores que delimitam essa ideia. Você faz tudo isso e não é suficiente. Então, você deve ser insuficiente, né? Esse é muito comum, esse tipo de pensamento que só
Um pouco
reposiciona a
o
pessoa no
sentimento de
sofrimento.
impotência, né? As pessoas se
Exatamente.
sentem, a culpa está em mim, né?
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje é o aumento dos diagnósticos de transtornos mentais, com a psicanalista Mariana Dezenze. Agora vamos com a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Saúde mental será destaque na Assembleia Geral da ONU. Felipe de Carvalho, da ONU News de Nova York tem as informações.
Saúde mental é colocada no centro de uma reunião oficial da Assembleia Geral nesta quinta-feira, 25 de setembro. A expectativa é que líderes mundiais cheguem a um acordo para impulsionar a ação global em apoio às pessoas que sofrem com essas condições. Embora o tema da saúde mental já tenha sido mencionado em anos anteriores, ele terá prioridade no encontro, que também aborda a prevenção e o controle de doenças não transmissíveis, DNTs. Dentre elas, estão doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. As DNTs continuam sendo as principais causas de morte e invalidez no mundo. Além disso, ambos os temas estão estreitamente conectados. Para muitas pessoas, condições físicas e mentais se sobrepõem, exigindo abordagens integradas de cuidado. A diretora interina de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que esta é a primeira vez que os dados apontam que mais de 1 bilhão de pessoas têm alguma condição de saúde mental. Deborah Castell explicou que somente 9% das pessoas com depressão, a condição de saúde mental mais comum, recebem apoio. Apenas 40% das pessoas com psicose têm acesso à ajuda de que precisam. Isso significa que os países precisam desenvolver mais e melhores formas de estruturar serviços que assegurem o acesso fácil e disponível a esse cuidado, adicionou ela. Mesmo onde os serviços existem, muitas vezes eles são inacessíveis devido a custos, distância ou falta de integração com outros tipos de apoio em saúde. O estigma também é um fator significativo que desestimula aqueles que vivem com condições de saúde mental a buscarem ajuda. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Mariana, a sociedade moderna trouxe o avanço tecnológico absurdo, né? Mas também trouxe mais angústia e sofrimento. Como nós podemos encarar esse momento? O indivíduo que se sente oprimido nessa sociedade pode revelar sua humanidade diante de tanta tragédia humana?
Acho que essa nossa conversa vai muito numa direção de não retirar do tecido social essa forma de sofrer, as formas de sofrer. Ainda que elas sejam singulares, elas têm... E ainda não, né? Porque elas são singulares justamente porque elas estão em relação com a contemporaneidade, com a época, com os fenômenos sociais desse tempo. E hoje em dia a gente tem muitas formas aí, muitos atravessamentos difíceis, mundiais, sociais, né? Tem agora a ansiedade climática, né? Pensando aí nas mudanças climáticas que produzem um sofrimento em relação a isso. E acho que a gente vive um momento cada vez mais individualizante. Espaços coletivos vão perdendo força. E tem uma potência no coletivo de curar, né? Não de curar no sentido de acabou aquilo tudo, né? De curar, de tratar, né? A cura é o tratamento também. Poder estar com o outro, poder estar em espaços mais coletivos, menos presos nas redes sociais e mais enlaçados com experiências compartilhadas, acho que são caminhos para além de outros tipos de tratamento, talvez mais específicos, mas caminhos para uma possibilidade ou outra de estar no mundo, assim, de experienciar esses sofrimentos.
Esse sofrimento também aumentou porque o ser humano migrou, né, do espaço público para o espaço digital.
O digital talvez esvazie esses espaços públicos, né, que a gente tem falado, não só o digital, né, o aumento da criminalidade, as pessoas se sentindo inseguras, cidades muito pouco pensadas para a circulação social, né, então isso traz um certo fechamento e um fechamento nesse funcionamento digital, né, e aí vai produzir muito mais sofrimento e muito mais uma forma sozinha, solitária, individual de tratar algo que pode ser coletivo. Então, acho que o digital tem também essa facilidade de diagnóstico, essa facilidade de respostas que talvez contribuam bem pouco para ajudar a melhorar.
Você falou que o sofrimento humano sempre existiu, né, no ser humano. Eu me lembrei daquele livro do Freud, O Mal-Estar da Civilização, escrito nos anos 30 do século passado. Ele já falava desse sofrimento, né, do ser humano. O que mudou no sofrimento do homem daquela época, quando Freud escreveu aquele livro, para os dias atuais, para a sociedade moderna?
Curioso, né? Porque acho que esse texto do Freud é um texto que a gente usa hoje em dia para falar sobre o mal-estar, né? Sobre o que ele está falando ali é, olha como existe um mal-estar inerente às relações humanas, né? Existe um mal-estar que vem do sujeito, algo ali mais, talvez, interno, né? Que diz dessa subjetividade, mas tem algo que é desse encontro, dessas frustrações, tem diferenças e tem muitas semelhanças, porque eu acho que a estrutura do que o Freud está dizendo a gente consegue aplicar numa leitura hoje em dia, né? A gente tem diversos autores que foram fazendo leituras aí que a gente consegue pensar nos fenômenos hoje em dia também.
Freud está atualíssimo ainda, né?
Super atual. Acho que ele tem muitos outros pontos que estão fervilhantes aí.
Mariana, vamos fazer um pequeno intervalo na nossa conversa para ouvir o professor Christian Dunker, que é colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Diante dessa realidade brasileira, como manter o mínimo de sanidade?
A sanidade, né? Santé, a saúde, é sempre um estado, vamos dizer assim, como a felicidade, um estado conjectural, né? É um estado em que a gente não deve se deixar subornar por ele. A gente ruma para lá, mas nossa época, ela exige, né? Muito cuidado consigo, né? Quer dizer, muita atenção aos seus sonhos, não às suas metas e métricas e objetivos. Atenção aos seus afetos, que você pode manejá-los, você pode regulá-los, sim. Atenção à ideia de que a gente pode crescer, né? A gente pode se tornar minimamente adulto, a gente pode ambicionar ser mais responsável, ser mais consequente, né? Quer dizer, a gente pode ofender, num certo sentido, né, a facilidade. E pelo caminho, vamos dizer assim, que é aquela da análise, né, que é de tentar escutar-se a si mesmo nas vozes que não dizem o que você quer ouvir. Quando você está num lugar em que você... Ah, tudo faz sentido. Tudo que eu escuto está indo assim na direção do que eu já penso. Tudo se alinha comigo. Eu me identifico. Quando você pegar essa palavra em você, eu me identifico, muda. Porque aí você está zoado. Você está no caminho da não sanidade, da insanidade.
Obrigado, Christian. Esse foi Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, o aumento dos diagnósticos de transtornos mentais com a psicanalista Mariana Dezenze. A relação entre saúde mental e desigualdade social desafia o limite entre o que é doença mental, o que é a falta de direitos, né?
E acho que isso tem uma questão importante de algumas pessoas que vão fazendo críticas a essa diagnosticação em massa, né? E que eu acho que muitas vezes é trazida uma preocupação legítima de que as pessoas não têm acesso a direitos, não têm acesso a tratamento ou a um transporte público de qualidade, e muitas vezes o diagnóstico entra aí. É ele que vai garantir que uma criança, por exemplo, seja incluída no programa de inclusão da escola. Isso é um problema. Então, quando a gente precisa de diagnósticos para garantir direitos que deveriam ser premissa fundamental da sociedade, a gente tem um grande problema, né? Como que a gente vai ter uma sociedade melhor assim?
Então, Marina, qual é o limite entre o transtorno mental e a falta de acesso a direitos básicos, como a educação, a moradia e a saúde?
Bom, acho que a gente deveria pensar, né? Acho que a gente poderia colocar uma questão. Como que a gente poderia investir mais em pontos, né? E acho que todo o Sistema Único de Saúde, por mais que tenha uma série de falhas na sua estrutura, é isso que está sendo pensado, né? Como que a gente vai garantir mais direitos, acessos básicos a, sei lá, saneamento básico? E isso tem efeitos desde uma saúde biológica, orgânica, então um corpo que vai adoecer menos, um sofrimento que vai ser menor nesse sentido, né? O limite estaria ali, né? A gente está num momento em que os serviços públicos de saúde estão muito precarizados, a gente tem esse aumento de sofrimento e um consequente aumento de diagnósticos, porque também os diagnósticos ficam vinculados, o faturamento fica vinculado aos diagnósticos muitas vezes nos serviços de saúde. Então, a gente vê uma engrenagem que vai se retroalimentando e parece que tem poucas possibilidades de sair dali.
As desigualdades sociais no nosso país, elas podem estar sendo transformadas em problemas individuais, ou seja, o problema é seu, não a ausência de estrutura na nossa sociedade que garanta direitos básicos.
Esse é um grande ponto da patologização, né? Que acho que é tornar fenômenos sociais e da experiência humana em doenças e em patologias. Então a gente individualiza, né? A gente universaliza, a gente apaga as diferenças, né? E pensa que todo mundo ali tem, você tem um probleminha no seu cérebro, você vai tomar esse remedinho e... Só que como que a gente trata uma pessoa que está passando por uma série de dificuldades? A gente pode pegar um trabalhador, trabalha numa escala 6x1, sai de casa, demora 2 horas e meia para chegar, trabalha 8 horas, volta para casa mais 2 horas e meia para chegar em casa, chega cansado, diminui o contato com a família, não tem tempo de se exercitar. Vamos supor que ela esteja deprimida, que ela chegue com essa queixa. É só um remédio? Vai dar um remédio e a gente desconsidera que tem tudo isso em jogo? Eu acho que isso não é qualquer coisa.
Assim. A partir do teu exemplo, é importante repensar a maneira de fazer os diagnósticos, né, de transtornos mentais no nosso país.
O sofrimento psíquico, ele tem muito mais complexidade do que só um nomezinho ou só uma atribuição de sintomas a um determinado diagnóstico.
Ou seja, é fundamental ter uma visão holística, né, da realidade daquele indivíduo, do contexto, do cenário, de como ele viveu, de como ele vive e de seus direitos, né?
Sim, por isso que a gente fala, né, principalmente tem como diretriz de saúde mental pública pensar em um atendimento multidisciplinar, né, que considere que uma só categoria profissional não vai dar conta de compreender o sofrimento psíquico. É interessante ter uma equipe multiprofissional que possa colaborar, que possa enxergar aquele sujeito de uma maneira mais integral.
No caso da realidade brasileira, você defende a presença de uma equipe multidisciplinar para compreender os problemas que envolvem aquele indivíduo.
Sem dúvida.
Mariana, nesse contexto, você olhando a psicanálise, a importância que ela tem para interagir nesse cenário, dentro de tudo isso, qual é o seu maior medo?
Ah, Joel, sabe, eu acho que por mais que a gente tenha um cenário que pareça bem desanimador, o sujeito sempre acha as brechas aí para resistir a esse tipo de apreensão totalizante. Né? Então, por mais que a gente tenha novas formas de diagnosticar, né, mais medicamentos, e que as pessoas acabem muitas vezes aderindo a esses tratamentos que são vendidos como ideais e promissores, acho que vão ter sempre formas de mostrar que isso não é suficiente, que tem mais coisa, que a gente consegue um melhor cuidado em saúde mental com um maior leque de intervenções. Então, eu tenho mais medo de uma redução e de uma normatização maior, mais pessoas tomando os mesmos remédios, fazendo as mesmas coisas e sendo mais docilizadas, ao mesmo tempo que eu entendo que existem formas de resistir próprias ao sujeito. Vão sempre encontrar limites essas respostas universais.
Para fechar a nossa entrevista, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado nesse momento a respeito dos diagnósticos, do aumento, né, dos diagnósticos, não só aqui no nosso país, mas também no mundo?
Isso poderia servir mais como um alerta para a gente de que tem formas de sofrimento que não estão sendo cuidadas, de que nós, enquanto sociedade, precisaremos de formas mais coletivas para responder a esse modo de sofrer. A gente precisaria pensar e colocar isso em pauta, menos de forma individualizada e muito mais de forma coletiva. Gostaria até de indicar, tem muita gente promovendo e propondo essas discussões. Tem um Instagram da Flávia Albuquerque que chama Despatologiza. Ela põe conteúdos aí para pensar a patologização da vida em diversos campos, né? Não só nos transtornos mentais. Tem 2 episódios de um podcast muito bom, que é o Escafandro, que é o 155 e o 156, que se chamam Sociedade Tarja Preta. Tem uma série de referências ali que também são muito boas. Então, acho que tem bastante gente querendo questionar isso. E acho que a gente precisa dar voz para essas pessoas e consumir conteúdos mais interessantes que esses que são mais facilmente vinculados.
Essas iniciativas são muito importantes, mas fundamentais são as políticas públicas, né?
Sem dúvida. Acho que a gente precisa pensar em como reverter um processo de precarização que vem acontecendo no SUS desde a sua fundação. E nos serviços de saúde mental é muito gritante, né? A gente tem serviços que estão com metas, né? Metas de áreas de atendimento, quando numa crise de saúde mental a gente não consegue pensar em uma meta, né? A gente tem que estar ali disponível, disposto. Então, acho que isso tudo é bem preocupante. Porque por mais que a gente entenda que tem um caminho crítico ali a ser percorrido, tem um outro muito forte das atuais gestões que tentam, de qualquer forma, transformar o sofrimento em algo quantificável.
Eu agradeço a participação da psicanalista Mariana Dezenze. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.